agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Brock Lesnar.
Vamos lá.
Esse episódio tem apoio de KTO.
KTO, aquele site só, de apostas.
Ei, só um pouquinho.
Oi.
Acabou de chegar aqui no meu ponto. O Nickelcóptero tá aqui na frente do prédio. Tem milhares de pessoas querendo entrar pra me agradecer.
Agradecer?
Pra me agradecer. Quê? Pai? Meu pai tá ligando pro Nickelcóptero. Tá dizendo que tá orgulhoso demais de ter um filho assim, que trouxe alegria. Hã? Pra tantas pessoas através de um site de apostas. Do melhor site de apostas.
Será que é o...
É a KTO, sim.
É a KTO!
Silêncio um pouquinho. Eu tô aqui na ligação. Cala essa boca.
Eu tô ansioso.
Eu vou te enfiar a mão na cara. Eu já matei por menos. Tô trazendo informação. Milhares de pessoas aqui na Facebook pra agradecer, porque eu falei no outro episódio de segunda... Dei a informação desse site. São muitos. Quanto? 35 milionários? Chegaram. Bom, eu vou tentar. Tá, obrigado. Vou tentar explicar o que tá acontecendo.
O que que tá acontecendo? Eu tô ansioso.
É um site de aposta, KTO.
Sim.
Melhor site. Nesse site tem tudo que é esporte.
Tudo.
Tudo que é esporte. Tem muita coisa mesmo. Não só tudo que é esporte, mas tem eventos também. Quando rola o Oscar, quando rola um Big Brother, dá pra postar também. Dá pra postar durante os jogos, dá pra postar nos finais dos jogos.
Sim.
Antes, pra tirar o dinheiro antes, é muita coisa que dá pra fazer.
Tá, mas continua fazendo essa cabeça que o topetinho tá tremendo, tá engraçado.
Vamos pro intervalo. vamos pra publicidade, no meio da publicidade. Aí eu anuncio outra coisa. Essa publicidade tem apoio de KTO. Volta pro programa. Voltando pra publicidade. A primeira de todas as publicidades. A KTO é um site fácil de botar o dinheiro.
Sim.
Fácil de tirar o dinheiro.
Fácil.
Surgiu dúvidas.
Acontece.
Fala no Instagram. KTO _ Brasil tira as dúvidas.
E eles respondem rapidinho pra gente, né?
Eles respondem. Muito não, mas bem. É fácil demais de colocar o dinheiro. É fácil demais de tirar o dinheiro. Entendi. É fácil demais de conversar com o pessoal. E tem cupom!
Opa! Cupom é bom demais.
É cupom! Tem o cupom HPB. HPB. O que, que quer dizer esse cupom? Ganha 20% de free bet.
Que é free bet?
Entrou pela primeira vez no site da KTO, foi apostar, botou 100 reais, ganhou 20%, ou seja, 20 reais de free bet. Botou 50 reais pra ganhar 10, né? Botou, enfim, a proporcionalidade 20%. Da coisa. Então, eu não sei o que você está esperando que não está no KTO.com, 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 de cavalinho, KTO.com, KTO.com. KTO.com. Parabéns. Hoje é aniversário dele. Hoje é 12 de julho. Pra quem não sabe, a gente faz todo episódio batendo palma. É um metrônomo. Todo episódio, pro ouvinte não sair do ritmo.
Mas vamos lá. Primeira coisa.
É aniversário.
Tá.
Do Brock Lesnar.
Beleza, ótimo. Mas, temos uma coisa... coisa que foi muito triste isso. É, você que tá apresentando o episódio, sabe por quê? Porque o povo falou. O povo falou no episódio de George Foreman, se não me engano, que você é o... É o Wikipedia do UFC.
Sou o Casagrande
do UFC. É o Casagrande do UFC. É. Então, Alexandre... Então, eu te dei o microfone, te dei essa oportunidade, tá bom?
Vitor Soares, vou começar o episódio que nem tu. Vitor Soares, olha pra mim quando eu tô falando contigo.
É assim que eu faço?
Presta atenção, vai ter prova no final.
Tá.
O que que tu sabe sobre o Brock Lesnar?
Ele é grande.
É muito grande.
Ele é muito grande, eu vi aqui um videozinho e...
Geralmente a gente não coloca imagem nos episódios.
Isso.
Mas quem assina o canal, quem tá no Spotify, entra no YouTube e assina o canal. Quem já tá aqui, assina porque a gente vai botar a imagem...
É muito grande.
Editor, põe a foto do Brock Lesnar aí.
É muito grande.
É muito grande o homem, né?
O rapaz... existe alguém maior do que ele no UFC? Porque ele é músculo.
Depois dele, existiram lutadores. Na verdade, assim, de altura, existiu o Skyscraper. É um outro... Esse era o apelido dele, na verdade. Não era o nome dele. O nome dele era Steven Struve, que era o maior lutador de altura, né?
Sim, se não é isso que quer dizer. É de parece um touro.
É, então... Teve alguns outros lutadores do mesmo porte. Hoje em dia a gente tem o Ngannou, né? Que é o atual campeão, verdade. Pelo menos até hoje. Sim. O Ngannou, que também é outro patamar de grandeza mesmo.
Ele é alto também.
Mas o lance do Brock Lesnar e do Ngannou E até do lutador que o Brock Lesnar acabou perdendo depois, que era o Alistair Overeem, é que é os caras que tem o frame de ser grande, né? Tem muito lutador que... Ou lutador, ou atleta, ou pessoa, né? Pessoa física.
Sim.
Ah, PF. Que coloca... enfim, toma anabolizantes e outras coisas, mas às vezes não tem o frame.
O que é o frame?
Frame, assim, tem que preencher as lacunas. O cara já é grande.
Ah!
Porque o Brock Lesnar tem 1,91. Né?
Aquilo tudo
91 e corta peso, né? Cortava peso pra lutar no UFC, do que era tipo 130 quilos. Então tu devia pesar mais, sei lá, pesa 140. Corta 10 pra poder no dia da luta.
Deus!
É, com 1,91. Mas o menino Brock, menino Brock Lesnar, era o menininho de fazenda. Ele nasceu, foi criado na fazenda, e o que é bem engraçado.
Estados Unidos?
É, Estados Unidos, né? Tu vê umas fotos dele. Ele criança, assim, o cara tinha, ó, 12 anos e já tinha, ó, já era o tamanho de um Fusca, a criança. Assim.
Maneiro.
Muito músculo. Obviamente aí tem uns suplementinhos, né?
Sim.
Tem suplementinhos, inclusive, comprovados. Ah, suplementinhos comprovados. Mas ele...
Desde jovem.
Mas ele também tinha o... Eu acho que tem gente que mesmo tomando suplemento não vai ficar desse jeito, né?
Sim,
ele
não é simples, né?
Tinha um lance assim. Brock Lesnar, o lance curioso dele é que ele não era um lutador, nunca pensou em ser um lutador de MMA. Não era essa parada dele, né?
Qual que é a vibe dele?
Ele era um cara de muito forte,
sim.
E aí ele já jogava futebol americano num nível alto, lá nas universidades e tudo.
Sim.
E começou a fazer wrestling, que é o lance, negócio que é o que tem todas as universidades. Que é a luta livre, né? Olímpica, né? Coloca, tem que segurar, basicamente a gente quer segurar o cara de costas no chão. Ele virou um cara muito bom, foi campeão da NCAA, que é tipo, de todas as universidades, ele era tipo elite... Do wrestling, que era o lance esportivo.
Mas tipo, adolescente, assim, jovem adulto.
Adolescente, sei lá, 17 anos. Ah. Que é muito engraçado também ver os campeonatos dele, o tamanho que ele tinha.
Os outros menorzinhos,
tipo... né? Não, é porque ele era o peso pesado dessa parada, né? Só que, cara, é muito grande.
É.
É muito grande.
É muito grande, cara.
E aí, nessa época, um dos empresários lá da WWE já ficou de olho esse cara aí.
Ah, WWE é aquele negócio de que é tudo fake, né?
Tudo fake.
Uhum.
Tudo fake. Menos as lesões e o doping. Aí é de verdade. Mas inclusive, isso é muito ofensivo falar que é tudo fake. Pessoal,
não é fake?
Não. É que quando tu vê uma novela, tu não diz, isso aí é tudo fake. Não tem esse reflexo. É uma arte. Eu não, entendi, não é entendi. Pra mim. Eu entendi. Não gosto, mas o lance... Inclusive, se assemelha muito, né? É uma novela. O lance de quem gosta dessas lutas a relação com os personagens. É, puta, esse cara saiu da prisão agora.
Ah.
E aí ele encontrou o outro lutador com um amante numa piscina.
Ah, que maneiro.
E aí, mas o outro lutador foi lá e era policial e prendeu ele, deu um pau nele. E aí bateu nos irmãos, nos primos dele.
E então, aí, tipo, vai sendo lançando, atualizando as histórias.
O lance da luta livre, dessa parada nesse clima, é WWE. As histórias. Não... Beleza, tem a luta, que é um lance que tem muita lesão, é muito físico.
Que é porradaça,
tem que ser atleta, mas é muito distante de ser um atleta de MMA, um atleta de luta de verdade.
Real, né?
Tipo assim, não tem... teve alguns caras que tentaram, né? Ainda teve o Brock Lesnar, foi o primeiro cara, que o cara só lutava a luta fake, né? Já tava com 29 anos, chegou, vou lutar MMA.
Ah, ele... Peraí. O cara que ganhou a vida no WWE...
A narração, assim, ele era um cara, fazenda, pá, entrou na faculdade, começou a virar um cara de wrestling, de campeonatinho. Aí, com 18, 19 anos, entrou na luta livre. Ele é famoso por luta livre.
Saquei.
Luta livre de fake, TVzão, WWE. Novela. Aí, lá perto dos 30, ele chegou, cara... Vou dar um pau nessa galera de verdade aí.
Que maneiro.
E que se foda.
Que maneiro.
Vou lá. E aí, só que ele já era um ídolo enorme dentro do WWE. Então foi um lance, tipo, não tem como, né? Porque todos os atletas que tentaram migrar de esporte, cara, tem muito boxe, campeão mundial de boxe, vou fazer uma luta de MMA e era...
Apanho, feio.
Cara, não é pra durar 15 segundos e outro cara rindo, né? Porque não tem como, porque é outro esporte e outra parada. Aí chega um cara, eu luto a luta fake e eu vou no peso pesado do MMA ser lutador. E aí ele fez uma primeira luta.
E aí?
Ganhou por TKO, que é tipo segurando, batendo o cara desistiu.
Ele dá soquinho.
Na segunda já botaram ele no UFC, cara. Na segunda, olhe, que... Tu imagina, o cara tem, com uma luta profissional, botaram ele no maior, na maior organização de lutas do mundo.
Pelo desempenho, né?
Porque ele foi monstro.
Cara, é muito louco imaginar ser uma pessoa tão... com tanta coisa, assim. Deve ser... O Níquel, você é um cara alto, tá ligado? Acho que você é mais próximo que ele. Agora, eu tenho 1,65m, cara. Olhar ele, eu acho que dá 4 de mim.
Então, assim, eu te falei, né, que eu fiz uns negócios com o John Jones, né? Que eu conheci o John Jones. O John Jones do UFC. Não. Eu fiz em Porto Alegre, ele tava lá, umas aulas, fiz umas coisas com o John Jones.
Que maneiro, você não
conheceu. E aí eu vi o John Jones pessoalmente.
E aí?
E ele é peso, agora ele vai fazendo pesado, mas ele é peso abaixo, teoricamente até 91 quilos.
Uhum.
E aí ele tava meio que fazendo um aulão, e eu estava participando, e ele, certo, tava ensinando umas coisas. E aí eu vi que eu não sou da mesma espécie, assim. Mas não é, não é tipo, não, ele é muito mais forte. Não, é tipo um Rottweiler, ele é um Rottweiler, e eu sou um copo de água. Não é que eu sou, o cara é um gatinho, não. É essa a comparação, é uma outra parada.
Entendi.
Tipo assim, o cara mostrando uma velocidade, assim, inacreditável, uma força inacreditável, é tudo inacreditável. E aí tu vê o Brock Lesnar e olha uma foto do lado, um do outro, é outra parada também. Então é, existem níveis.
Cara, é inacreditável.
Toda vez que tu vê esses lutadores, eu já vi vários, porque eu trabalhava numa parada que às vezes ia, sei lá, o Vanderlei Silva, esses caras. E tu vê que a mão já é no formato do teu rosto, né? A mão dos caras. tu olha...
Tu até um pouco, dá pra ver um olho,
cara,
ali,
o cara, né? Tu olha pro cara, tu sabe que o cara... Tu é professor de história, né?
Uhum. Eu sou...
Tu sabe muito história.
Uhum.
Ele sabe te deixar desmaiado. O que te trampou pra te vir dar essas pagadas de Mesopotâmia? Ele vai lá e vai quebrar o teu joelho.
Sim.
Então é uma outra parada. E é muito louco tu chegar, porque é. Acho que as pessoas não têm noção do quão bizarro é tu migrar de esporte dessa forma em alto rendimento.
Não,
pra te ter uma referência, procure o CM Punk, que foi um cara que também, mesmo approach, ele era um cara famosíssimo, até, sei lá, milhões e milhões de seguidores da WWE, de luta fake, foi entrar no UFC. Assim, primeiro que mataram o cara, porque ele não conseguia lutar, né, porque não
matar,
tem como.
Matar em que sentido?
Não, assim, foi uma luta ridícula, e o presidente do UFC pegou um cara pra lutar com ele, que era um cara
muito grande,
do circuito local.
Ah, e pegou um cara whatever, assim.
Um cara whatever. E aí o CM Punk tomou um pau, foi horrível. Aí ele falou, não, quero lutar de novo. E aí pegaram um cara que era lutador, tipo assim, tem umas 5 lutas profissionais, mas era um jornalista. Não, tanto é que ele lutou, ganhou e foi trabalhar na mesa depois cobrindo as outras lutas.
Não é verdade, não?
É verdade. Ele lutou.
Dá um pau, voltar suado.
Como ele lutou no card preliminar, no outro dá pra ver ele na mesa escrevendo os bagulho. Ele lutou, ganhou a luta e foi...
Trabalhar.
Foi trabalhar.
Aí ele foi trabalhar.
Porque é uma outra parada. Então, o lance do Brock Lesnar é muito inacreditável.
Sim.
E o que rolou? Foi pro UFC.
Sim.
Chegou lá no UFC, fez a primeira luta, perdeu.
Eita, então não começamos a ver. E o outro cara era tão grande quanto ele?
Não tão grande, mas tem níveis, né? Tipo...
Ah, como assim?
Existem... era um cara já experiente, era um cara que já tinha sido campeão mundial.
Saquei.
Ele perdeu pro Frank Mir. Inclusive, o Frank Mir, pra quem não sabe, é o cara que quebrou o braço do Minotauro.
Ah, sei!
O Frank Mir quebrou o braço do Minotauro, perdeu
Não veja no YouTube.
Não veja no YouTube.
Essa cena horrível.
Ele, acho que fizeram duas lutas, acho que o Frank Mir ganhou as duas. E aí, na segunda, o Minotauro estava ganhando. Inacreditavelmente... parece que se empolgou e acabou perdendo a luta, quebrou o braço dele, mas aí nesse momento que o Brock Lesnar, pô, entrou no UFC, primeira luta, perdeu, o pessoal, não vai dar, né?
Vai ser igual o outro maluco.
E ele falou, não, vou continuar. Botaram ele contra o Heath Herring pra lutar, e já era um cara grande, era um cara, se não me engano, do Texas.
Sim.
Inclusive, por ser do Texas, por ter dado essa parada, o Brock Lesnar não só ganhou, mas como no finalzinho da luta ficou, ele tá bem de 4, ele ficou em cima brincando de rodeio.
Caraca, você vê com o sangue do WWE, né, cara dele.
Ele tava em cima e fazendo
Caraca, será que ele tem um senso de humor maneirado? Deve ter, né?
Então, o lance mais legal do Brock Lesnar é isso, porque ele veio do entretenimento, e esporte e entretenimento. E aí ele trouxe a parada de as entrevistas pós-luta.
E ele entrevista maneiro?
Pô, dele, né? Cara, o cara era um ator, né? O cara tem uma outra parada. Então, o nível de discussão com os lutadores era outra parada. Não, não tinha nem comparação, né?
Que maneiro.
Era muito mais empolgante. Ele foi um dos caras que mais vendeu pay-per-view. Tipo, as lutas dele foram as que mais vendeu. Ele era, tipo, cara, ganhava muito dinheiro. E quando ele lutava, era um lance. Aí ele ganhou desse cara e tá bom. Vamos botar ele pra lutar pelo cinturão também.
UFC.
Contra, UFC botou. Então tá. Duas lutas depois, perdeu uma e ganhou outra, vai lutar contra o cinturão, Stel.
É a terceira luta dele, profissional no UFC.
Cinturão. A quarta da vida.
Que maneiro.
Aí botaram ele com o Randy Couture, que era um cara, tipo assim, o popular Capitão América.
Como
que ele representava, acho que ele era do exército, ele representava muito os Estados Unidos, e ele foi o cara que foi campeão com 46 anos.
Mas acho que esse brother que lutou com o Ganou também é nessa vibe, não é?
Não, é Capitão América, em que vibe?
Ué, ele também é um cara velhão, que tá no Bombeiros, né?
Ah, não, mas ele não era tão velho, é que assim...
Miotite
era uma outra de descendência croata, mas americana.
Ah, tá.
É, ele... Mas é uma outra vibe, é porque o Randy Couture lutou até os 50 e poucos anos, assim. Ele começou a lutar e ele era um cara que tinha ido pras Olimpíadas, ele era um atleta que todo mundo gostava muito.
Mariano.
Todo mundo ganhou do Vitor Belfort, inclusive, pelo cinturão. E aí o Randy Couture foi lutar com ele e o Brock Lesnar foi campeão do UFC. E
aí ninguém esperava.
Ninguém, e aí a galera ficou, cara, o cara chegou lá num esporte que não era dele e foi campeão da parada. E ele tinha um lance de não ser tão técnico assim. Ele é bruto, ele aprendeu.
Abusa do tamanho,
aprendeu,
né?
Algumas, obviamente não era um cara tosco, assim, né?
Sim.
Tosco.
Sim.
Mas ele não era, assim, não era um cara que sabia.
Que maneiro, cara.
Dizia que tinha muito medo de tomar soco, né? Tu pode ver que ele, olha as lutas dele, ele não gosta de tomar soco. Tem os lutadores que não se importam.
Você falou isso uma vez comigo, né? Que tem uma das hierarquias que existem no UFC, nas lutas em geral, é como o lutador lida com o soco.
É.
Que alguns, eles a mão vem e ele toma e ele não muda a expressão, tipo, tomei, e é isso, bola pra frente, aí já estava, nada aconteceu, né? E outros que dão até uma fechadinha de olho, meu Deus, né? Quando a mão vem voando, né? E ele era, como ele não tinha experiência...
Aquela frase do Mike Tyson, né?
Qual?
Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Que aí muda tudo.
Sim.
E aí tem gente que, enfim, tem várias formas de lidar. Tem gente que recua. Por exemplo, tu vai vir no soco, tu recua.
Sim.
Se tu recuar, tem um treinador, que era o treinador do Mike Tyson, o segundo treinador dele, se chamava Ted Atlas.
O que ele falava?
Se tá vindo um trem, tu não vai pra trás, tu vai pro lado. Então nunca vai, tipo assim, usa tua cabeça, te movimenta de uma forma. Nunca vai pra
Mariano,
trás.
Mariano.
Tá vindo um trem, tu vai pra trás,
Mariano,
não vai, Mariano, tu Mariano, vai chegar em algum momento.
Sim.
Tem isso, né? Tem a galera que vai pra trás, que tem, tipo, esquivas e tal, tem a galera que defende, tem a galera que se apavora.
Entendi.
Que é o caso do... Se tu olhar umas paradas do Brock Lesnar, ele fecha o olho, foge, se
tadinho,
apavora.
Tadinho. Ah, dá medo, dá uma soco, né?
É o cara que não sabe andar pra trás, que é o que dizem, né?
Entendi.
Que não sabe andar pra trás, só vai pra frente. Se tu botar pra frente e conseguir segurar, perdeu a luta, né? Mas aí o cara foi, pô, campeão. E aí ele desafiou o cara que foi o primeiro ganhador dele. Ele falou... Lembra que tu ganhou de mim?
Ah, sim, que é o cara local.
O Frank Mir, lá que ganhou de mim, ganhou do Minotauro também, que era uma revanche.
E aí
ele ganhou do cara também.
Cara, que maneiro.
Mas ganhou putaço.
Como
foi
assim?
Foi aquele negócio que a gente tava te mostrando mais.
Sim.
Ele ganhou, bateu e foi lá, vai tomar no cu todo mundo. Chegou e aí era patrocinado pela UFC.
Ele mandou o dedão no meio pra geral,
mandou,
né?
Aí o UFC era patrocinado pela Bud Light, falou, acabou a luta, eu só quero ir lá... comer minha mina e tomar Miller Lite. Que eles não estão pagando nada. Falou, seus otários.
Foram pagando pro outro só falou, de raiva,
só
né?
Só de raiva.
Meu
tipo,
amigo.
No meio do octógono, tava uma marca de cerveja, ele falou outra. Quero ir pra casa com a minha mina e vou tomar outra cerveja.
Cara, muito bom, cara. Cara, mas que doideira, né? Porque, tipo... Tipo assim, cara, é complicado. Tipo, eu particularmente, eu entendo que se você tá lutando numa parada que é fake, numa parada que é falsa, da WWE ensaiado, né? Acho que vai ter sempre uma galera que vai desmerecer, tá ligado? Tipo assim,
sim,
e aposto
claro.
Que tem muito. Tipo assim, por exemplo, o cara é lutador, mas é WWE, tá ligado? Uma grande merda.
É, que... Eu acho que esporte, essas luta livre falsa, né?
Uhum.
Eles, cara, tem vários méritos que a galera não leva em consideração. O lance físico, esse pessoal tem que ser muito foda.
Sim.
O lance de atuar é uma parada.
Uhum.
A rotina é muito desgraçada.
Imagino,
tanto
né?
É que, porra, velho, que tem de cara que tem que tomar remédio pra conseguir fazer a luta, que tomar infiltração no joelho, não sei o que, porque é muito show, muita coisa.
E é muito tempo de luta, né? O quê? Uma hora? Meia hora?
Ah, não sei, cara.
Tem um tempinho,
não,
maneiro.
Eu não sei o certo. Mas é uma rotina desgraçada. Só que não é uma arte marcial.
Não é. Ensaiado.
Assim, é uma... E é aí que mora a diferença. Assim, não, e não tem... Não transcreve nem um pouco, nada, assim, o que o Brock Lesnar tinha e que os outros caras não tinham é essa experiência lá do colégio do wrestling.
Entendi.
Aí que o wrestling faz? É levar a luta pra onde tu quiser. Então, eu não sei dar soco, eu vou te derrubar. Tu vai tentar me derrubar, eu sei dar soco, não vou deixar tu me derrubar, porque eu sei wrestling. Então, o wrestling manda na luta. Ah, tu é o fodão do jiu-jitsu? Mas o jiu-jitsu é só no chão, não vai me derrubar.
Entendi.
Então é uma
parada. É uma estratégia, né?
Uma estratégia, então... Por isso que às vezes tem os lutadores foda do Brasil, os caras lutam muito jiu-jitsu e tal.
Uhum.
Mas não sabe wrestling. Aí não consegue derrubar outro cara.
O UFC, o cara meio que... Pelo que eu tô vendo aí, porque você tá meio que me forçando com uma arma a assistir...
Há muito tempo.
Vai dar. Pelo que eu tô vendo, a galera até faz, tipo, os intensivões. Uhum. Tipo assim, o cara do UFC passou 6 meses estudando Muay Thai. Uhum. Depois passou 3 meses no não sei o que. 2 meses... Ele vai indo pra aprender outras artes.
Tem que ter duas bases, né? Tu tem que ter uma base de pé e uma base de chão. Ou tu sabe... Ou tu é um cara muito foda no jiu-jitsu. E sabe boxe, outro pode ser um cara muito legal Muay Thai, saber wrestling. Geralmente é boxe e wrestling. Assim,
geralmente.
Ah, se tu pegar a grande parte, todo mundo sabe um pouco de jiu-jitsu.
É isso que eu ia falar, porque jiu-jitsu...
Jiu-jitsu, assim, o basicão de tu, não, sei lá, não te entregar de umas formas muito boas de defender de coisas meio simples, assim.
Mais chave, né?
É, umas coisas de não entregar o braço do jeito meio, muito burro. Ou tu tá num lugar muito desesperador, saber o que fazer.
Uhum.
Mas, assim, muitos campeões, muitos caras têm essa base de saber wrestling, boxe e o jiu-jitsu, ó, muito bom. Aí tem exceções... Na história dos caras que só sabem wrestling, que no caso desse quadro atrás é a luta do Masvidal contra o Ben Askren. Que o Ben Askren é um cara que ele tinha um físico muito feio, assim, ele é um cara feio, tipo meio barrigudinho assim.
Sim.
Nunca deu um soco e falava: eu só sei wrestling, eu não vou treinar boxe, não vou treinar nada.
E vou ganhar
de
novo.
E vou ganhar de todo mundo. E ele ficou invicto por 11 anos.
Caraca, mas era bom mesmo.
E aí o UFC não queria contratar ele, porque ele, as lutas dele não tinha soco, né? Ele derrubava, ficava em cima do cara, não sei o quê. Não. Aí...
Contratou, né?
Acabou contratando numa troca depois que ele se aposentou. Já tava velho. E aí ele acabou perdeu 2 vezes.
É, ele perdeu pro Masvidal nessa luta
perdeu
aí.
Perdeu pro Masvidal.
E perdeu agora pro youtuber, né?
Pro youtuber, pro Logan Paul.
Jake Paul.
Antes ele perdeu pro Demian Maia. Que aí foi uma luta legal, porque tinha um lance do... Pô, o cara é o wrestler. Vai lutar contra o melhor cara do jiu-jitsu. E aí vai ser no chão essa porra.
Chão, chão. É chão
vai
versus
ser no
chão.
Chão essa porra.
São 2 tipos de chão.
E aí existe uma lógica no UFC, que é quando tem 2 caras muito foda no chão, a luta vai ser muito ruim e de pé. Porque os 2 vão ficar com um pouco de medo de derrubar.
Ah,
um respeita muito o outro. E aí acaba sendo os caras dando soco muito. E aí tem essa luta do Demian Maia contra o Ben Askren, os caras lutando uns assim, tem uns golpes giratórios que eu dou assim. É inacreditável. Coloca na tela aí um golpe giratório do Ben Askren, por favor.
É muito feio. Depois eu vou ver.
É inacreditável. Não é atleta.
Entendi.
Falando
sério,
não é um atleta.
E o Ben Askren, pelo que eu vi, eu já vi uns podcasts com ele participando.
Ah, ele
né?
É legal pra caralho. Ele é super inteligente, investidor de cripto, de criptomoeda.
Aí.
Tem um podcast sobre criptomoeda.
Olha só,
e ele é um nerdzão. Inclusive, acho que ele tem autismo também.
Olha
o Ben Askren. E é um cara, parece muito legal. Mas a gente tá falando do Brock Lesnar, cara grande.
O touro.
Depois dessa, ele, pô, daí os Estados Unidos. Cara, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Botaram ele com Shane Carwin, que é um cara também... Não é da altura do Brock Lesnar, mas dizem que ele é tão grosso e desgraçado e forte
Thick.
Quanto. É, tu vê, é também... É tipo, o UFC teve que mandar fazer luvas pra ele, né? Que não tinha luva pra ele.
Dele.
É aquela luva maior pra ele, porque a mão dele é a maior mão da história do UFC.
A maior mão da história.
Não, é o cara, tu vê que é bruto. Esse Sim. Shane Carmen, inclusive formado em engenharia mecânica, com especialização em engenharia ambiental.
Que irado!
Aí, aí depois que ele se aposentou, tem uma coisa muito bizarra. Tinha uma rádio nos Estados Unidos que começou a fazer umas lutas de boxe, que até é um embrião pra essas lutas de youtuber. Mas eles pegavam assim, vamos botar um católico e um protestante, vamos botar dois irmãos que se odeiam, vamos botar o MBL, não sei o quê. Eles faziam isso. Entendi. E aí era um negócio meio comédia, e aí vamos botar o Shane Carwin com uma mão amarrada contra o cara da rádio. E é muito triste ver o cara da rádio quase morrendo, tomando soco.
Sério mesmo?
Assim, um lutador, peso pesado do UFC. Ser, né?
Isso aqui.
Mas foi uma luta que eu me lembro dessa luta. O Brock Lesnar apanhou muito, que nem desgraçado. E o Shane Carwin cansou e o Brock Lesnar ganhou. Só que nessa época, o Brock Lesnar começou a ter um problema de diverticulite, se eu não me engano.
Nunca ouvi falar.
Cara, é uma parada que acho que é mais na região do estômago.
E quem tem muito estômago? A chance de ter uma doença ali é maior, porque é mais coisa.
Eu não sei se foi nessa época que... Não, foi depois até. Também era uma época que o Cigano tava muito bem no UFC. Inclusive o Cigano, do Brasil, fez aquele tuf. O Brock Lesnar com o Cigano. E aí eram os dois. E aí tu via muito claramente o Dana White, presidente do UFC, muito brabo, porque eles ficaram muito amigos.
Não vai vender, né?
E porque os dois eram... porque o Cigano é um cara muito educado e muito queridão, good vibes. E aí os caras ficaram super amigos. E tipo, eles conversavam muito de boa. E ninguém acredita, porque o Brock Lesnar é um cara que todo mundo fala que não gosta de ninguém. E que sempre briga todo mundo. E aí os caras se deram muito bem.
Ah, que maneiro. E a luta ao contrário.
A luta nem aconteceu.
Eu não vou dar soco no meu brother, tá ligado?
Não é que não aconteceu porque os caras não queriam brigar, mas não aconteceu porque, enfim, os caras se machucaram.
Tal. Ah, mas desanimou, né?
Mas os caras se davam muito bem. O Cigano, super educado, querido. E o Brock Lesnar também. Mas aí depois aconteceu o Caim Velasquez, né? Caim Velasquez, que foi um dos maiores lutadores de todos os tempos.
Que aconteceu?
Mexicano.
Ele lutou com...
Ele lutou e... Praticamente matou. Não, ele lutou e ganhou do Brock Lesnar. Mas aí o Brock Lesnar já tava nesse... Acho que não era oficial, mas ele já tava nesse princípio de ter essa doença, né? E o Caim Velasquez foi um dos maiores lutadores de todos os tempos. Também outro que as lesões interromperam a carreira.
Sim. Né? Nossa, deve ser muita lesão, né, cara, que os caras desses têm, né?
O Caim Velasquez é o cara que dizem que... Que é o cara que tem a cabeça mais forte que o corpo, né?
Que é isso?
Porque assim, geralmente tu vai correr, tu vai até o limite do teu corpo, né?
Certo.
Tua cabeça te leva um pouco mais. E o que dizem do Caim Velasquez, todos os colegas de treino, todo mundo fala, que ele ia sempre, a cabeça dele não entendia limites, assim, entendeu?
E aí ele sempre...
Sempre destruía todo o corpo, porque pra ele sempre dava.
Entendi.
E aí ele foi um dos primeiros pesos pesados que não cansava, que não era tipo, era um monstro assim na época, auge dele. Só que era o cara que não, talvez não tinha um acompanhamento muito bom de recuperação, ou fazia esses sparring. Na época eles eram de uma academia chamada AKA, que era do Khabib, do Daniel Cormier, de vários caras.
Khabib é maneiro, né, cara?
Que é a mesma escola, a mesma parada. Sim. Todos os caras machucados. Todos os caras fodidos, né? Tudo machucado.
Academia de maluco, então, né?
É.
Que vai no...
Mas teve uma época que teve 3 ou 4 campeões ao mesmo tempo.
Caraca, que maneiro.
Khabib, o Luke Rockhold, o Cormier...
Sim.
E o Caim Velasquez.
Cara, porque assim, né? O nosso corpo, ele tem um limite e o nosso... E uma das formas de melhorarmos o limite é a gente exceder um pouquinho, né?
É.
Só que é o exceder o suficiente pra... se fica um tempo ferrado, mas depois de uns meses você se recupera.
É aquele negócio que todo mundo diz, né? Tua cabeça pode levar teu corpo a bem muito mais do que tu espera.
Isso.
Mas é aí que tá... Tem essas exceções de cara que tem as cabeças desgraçadas.
Que vai muito.
Vai muito. E aí um dia a gente tem que fazer um episódio sobre o Fabrício Werdum, que é gaúcho.
Olha, tá, entendemos.
Não, que é gaúcho. E muita gente acredita ser o maior lutador de pesado de todos os tempos. Porque ele ganhou dos melhores que existem.
Sério?
Ele ganhou, inclusive, ganhou do Caim Velasquez.
Que ganhou do...
Ganhou do Fedor, ganhou do Minotauro. Ganhou de todo mundo que acredita ser, foi campeão.
E ele tá lutando ainda?
Agora tá lutando na PFL, saiu do UFC. Mas ele é um cara que tem uma história muito foda, cara. Porque ele... bem desacreditado em vários momentos da vida. E ele foi campeão de tudo que tu pode imaginar. Ele ganhou de todo mundo.
Que maneiro.
Tipo assim, o cara aprendeu jiu-jitsu tarde que eu digo, sei lá, com 17 anos, 8, 20,
sim,
não sei.
Sim, que não é o normal.
Quando,
né,
aprendeu, já foi campeão. Foi pra Abu Dhabi, foi campeão sem kimono. Começou a lutar MMA, daí tem o Strike Force. Ninguém acreditava, foi lá, foi campeão. Ganhou do cara que todo mundo dizia que era o melhor de todos os tempos. Até hoje, dizem, que é o Fedor. Aí foi pro UFC, aí perdeu, voltou, sabe? Foi campeão do UFC. Ganhou do Caim, que ninguém acreditava.
E o Brasil tem os nomes, né?
Pô, o Brasil tem muito nome. Mas aí o Brock Lesnar depois teve uma luta com Alistair Overeem, que é esse outro cara que eu falei que...
Olha, mas já tava doente?
Já tava. Depois dessa luta ele se aposentou. Ele falou, ah, tô mal, minha cirurgia há anos, tá muito difícil. E essa luta, se tu quer ver uma pesagem de luta e ver dois seres humanos inacreditavelmente fortes, olhem Alistair e olhem a cara das Ring Girls olhando pra eles, tipo... Que homão. As minas não se aguentam. Tu olha no fundo as
elas gostam.
As minas que é pra ficar olhando pro nada e tá lá. Uhum. As minas ficam... Caralho,
tamanho do homem.
Eu não aguento sair. Dos dois lados, cara.
Que maneiro.
É uns monstros, cara. Pode ser. É uns monstros mesmo. E aí ele perdeu de novo, né? Já tava com o estômago fodido, cara. E lutou contra o maior especialista enjoelhado no corpo.
Também não foi uma boa estratégia, né? O cara que bate no estômago.
É, o cara... Tiveram que mudar regras de campeonatos pro cara não dar mais joelhada, porque era horrível. Ele ganhou do... Perdeu, né? O Alistair Overeem ganhou. Foi em Las Vegas, anunciou a aposentadoria. Aí voltou pro WWE. Ficou ainda maior, por coincidência. Maior fisicamente. Começou a tomar um Tylenol.
É.
Umas coisinhas. Aí teve o... Acho que foi o UFC 200, que ele voltou. Não é mais um lance festivo contra o Mark Hunt pra fazer mais uma luta, mas só pra encher de dinheiro. E aí.
Lutou,
ganhou por pontos, mas caiu no doping, né? Mas aí ele, inclusive nas entrevistas, falava: cara, tu tá muito grande, tu vai cair no doping. E, cara, só sou um cara branco, um rapazinho branco muito grande, aprendo a lidar com isso.
Que isso, que isso? Doidinho.
Mas é,
bro,
claramente, quando os caras ficam vermelhos de tanto doping, né?
Sim, sim, sim.
E aí.
E o jornalista falou: Miguel, então. Todo mundo tá vendo.
Muita gente. Tipo, que todo mundo acusava, sempre acusava durante a carreira de ele se doping e tal. Até porque as regras de doping mudaram muito com o tempo. Inclusive, ele lutou no UFC 141 contra o Lesnar versus Overeem, aí ele perdeu, né? E aí ele foi lutar só no UFC 200, ou seja, ele lutou 2011 e 2017. O lance de doping entrou um pouco depois que ele saiu.
Isso aqui. Então, né? Coitado,
o doping dá usada, né? O doping mais cuidadoso. E aí, inclusive, nessa luta do UFC 200 que ele lutou, se eu não me engano, foi a luta que, pra mim... O Anderson Silva fez o troço mais foda da história. O Anderson Silva já tava, abre aspas, em declínio, na verdade, né? Já tinha perdido, tava mal e tava acima do peso.
Barriguinha.
E aí tinha a luta principal.
Tamo junto,
se eu não me engano, a luta principal era do John Jones. Não era do John Jones e do Cormier, mas era do Cormier. Tipo uma luta de um peso acima, né? De 15 quilos acima. E o cara se machucou uns dias antes e chamaram o Anderson Silva, que tinha feito uma cirurgia de apêndice há um mês e não treinava, sei lá, 4 meses. Tava, tipo, na praia.
Ah, por isso que ele tava...
E ele falou, vamos lá.
Maneiro.
E aí era, cara, era pra... Imagina, um cara no peso acima, campeão, contra o cara que fez a cirurgia, não treina há 4 meses, tá acima do peso, do peso abaixo.
E aí?
E aí que o Anderson Silva, cara, perdeu por pontos... Mas segurou o cara e no final deu um chute que o cara sentiu. E aí o cara não vai ganhar essa porra. Quase ganhou. E foi acho que ele foi o pau que ele tomou, que eu achei, pra mim, valeu mais que várias vitórias.
E assim, ele lutou estranhão? Igual ele sempre luta?
É. Maneiras. Luta. Só que o outro... É assim, era além de tudo, o outro cara lutava o pior estilo pra ele.
Qual?
Tipo, que é derrubar, né? Porque o Anderson Silva, se o cara é muito bom de wrestling, derruba. Pra ele, o cara era campeão olímpico de wrestling.
Que maneiro, cara.
E aí ele foi lá, não, vamos aí.
Pô, maneiro, né, cara?
Eu tô por me divertir e tal.
Pô, o Anderson Silva é top 5 do mundo, cara?
Fica naquele negócio de gosto pessoal, né? Mas eu acho.
Top 5, por aí.
John Jones, Anderson Silva, Khabib também é bom, GSP.
Cara, é, o bagulho do Khabib maneiro com o McGregor, né, cara? Aquela novela com...
Ah, você merece um outro episódio também.
Merece, né? Se o ouvinte quiser, né?
Deixa, se o ouvinte quiser... Se quiser, ele deixa nos comentários.
Deixa no comentário, mas ó, eu vou falar uma coisa. O canalzinho, se não tiver inscrito, tiver assistindo sem se inscrever, vacilo.
Te manda o Brock Lesnar na tua casa.
E te manda ir lá, exatamente, bater na porta. Mas, só vai ver mamilo na acho, porta. Vai ter que sair da casa
e eu acho muito louco trocar de esporte, né, cara? Porque tem... Lembra, no futebol sempre teve uns caras que tentaram. Tu lembra quando o Falcão tentou ir pro futebol de campo?
É verdade. E o Falcão, é louco isso, porque o Falcão, ele eu acho que não é a mesma coisa. Porque o Falcão, ele era visto... Por que ele não vai pro campo?
Uhum.
Né? O Falcão jogava muito na quadra, né? E aí, pô, vai pro campo, futebol de salão. Vai pro campo que ele vai jogar muito, vamos ganhar tudo. Esse Falcão. E aí, amigão, é outra coisa.
É, né? Outra parada.
É outra também parada.
Teve lá no Sul, teve o... Eu acho que ele também era... Porque o Falcão era o melhor jogador do mundo, né?
E era, né? Imbecil.
Tipo assim, mas era disparadíssimo.
Muito. Isso,
né?
É.
Eu acho que antes dele, mais o pessoal mais antigo tinha o Manuel Tobias, não sei se você lembra.
Não,
eu acho que era tipo o melhor do mundo antes do Falcão.
Sim.
Ou se não era o melhor, era um dos.
Uh-huh.
E aconteceu a mesma coisa. Manuel Tobias vai pro Grêmio. Eu, não. Agora vai. E o pior de tudo é que o Manuel Tobias acertou um chute. Eu não sei se ele fez um gol, quase fez um gol de muito longe.
Impossível.
Muito longe, no primeiro jogo.
Uhum.
E eu, meu Deus, sou o mais feliz do mundo. Eu vou ver minhas passagens pra ir pra ver o Mundial. Tava lá.
Manuel Tobias, tatuagem. Google não. Pesquisar.
Vou ver o Mundial esse ano, vou ver o Mundial. Acabou minha vida, né? Tô me mudando lá pra perto do estádio. Nunca mais.
Conseguiu mais nada?
Não deu. É outro esporte.
Né? É, cara. Até a memória muscular é diferente, né, cara?
Por isso que eu pago pau pro Brock Lesnar, assim. Do cara.
Sim.
Trocou num. Não é nem outro esporte. O cara fazer um. Outra atividade.
É.
Não é nem outro esporte, né?
É verdade. Você já teve uma mudança de atividade, vamos dizer assim? Muito grande na sua vida?
Vou fazer luta livre agora.
Vai fazer?
Falsa. A luta livre falsa.
WWE?
Sabe quem é que faz isso? Não sei se tu conhece, o Gus Lanzetta.
Menor ideia.
É da Half Death, de uma outra agência de podcast também. Ele é pilhadaço nessas paradas. E aí tem uma escola, tem umas paradas aqui, ele fazia em São Paulo.
Que maneiro.
Existe isso.
Escola de WWE.
É, de fazer as lutas, as paradas, cara. O que eu acho muito distante da minha realidade. Assim,
sim, lógico.
Mas acho louco o cara pilhar e tal. Porque existiu no Brasil, isso, Ted Boy Marino. Acho que eram umas coisas dos anos 60, 50, não sei. Mas existia uma cultura muito grande de luta livre, lutadores brasileiros famosos e tal.
Maneiro.
E...
Muito tempo, né?
É, e teve... acho que em Porto Alegre tinha bares com a decoração disso. Era uma parada, cara. Era um lance, cara.
A única coisa mais diferente da minha vida que eu fiz foi que eu sou eletricista.
Isso eu acho muito legal.
É aleatório, né?
É.
E aí eu fiz no Senai, elétrica, predial, que é o que... É o peão,
uhum.
Que vai nas paredes,
montar
que abre as paredes e faz as paradas.
Mas é o choque mais forte.
É, que não, mais forte é o cara que trabalha em poste.
Uhum.
São os transformadores, aí morre. Morre, é.
Tem não, mas o predial também não morre. Morre, não morre?
Morre, mas é 220, né? Tipo, só não é normal morrer, mas rola. É, e aí eu lembro que o professor, ele tem uma matéria no curso que era de segurança. E aí ele falou assim, gente, ó, eu recebi do Senai a apostila e a apostila fala que eu tenho que causar medo em vocês. Pra vocês terem medo de mexer com eletricidade.
Olha essa foto!
Não, aí, cara, passava os slides e aí, tipo, cara, é, assim, piores coisas que eu já vi na minha vida ali, tá?
De pessoa derretida.
Cara...
Pessoa cabe num pote depois.
Num poste são 13 mil volts que tem lá. Na casa é 110, 220. Lá em cima é 13 mil. Se você chegar, tipo, a um pouco menos de um metro de distância de um transformador no poste funcionando, você já toma choque. Pelo campo. E aí, mostrou uma cena da pessoa tomando choque. Mano, até hoje eu tenho pesadelo com essa porra. E aí, a pessoa fica pequena, mas um boneco. Aí o professor...
Como assim? Tipo, sai...
Pegou, tomou choque, virou um bonequinho.
Assim. Se encolhe?
É, encolhe. E aí o... E aí o professor, a gente vendo aquilo e a turma inteira, o que tá acontecendo? Aí o professor botava a mãozinha no slide, olha que bonitinho, olha que deve ter doído, sabia? Isso aqui,
cara, esse negócio de ver vídeo apavorante, eu vi na autoescola, tu não viu?
Ah, mas é bem de boa, né?
Só que o meu da autoescola...
Da mina?
Não, o da autoescola era de... Do que fazer no acidente, tinha um vídeo. e sempre mandar botar um cobertor na pessoa. Manter a pessoa aquecida.
Sim.
Só que todos os acidentes, vi uma criança com uma porra de um cobertor que parecia o anjo da morte, obviamente. Tu imagina, tem um acidente, chega uma criança com um cobertor e botava um cobertor na pessoa e saía. Qual o contexto que vai ter sempre a mesma criança, diversos acidentes com... É. Se eu sofrer um acidente e tinha criança com cobertor, eu não aceito. Tipo, não segue a luz, né?
É, exatamente, não quero. Você não, é verdade. Ah,
criança desgraçada.
Você tem algo na tua vida profissional? Não precisa ser profissional. Que você é aleatório, tipo, igual ao... Eu fiz elétrica, tá ligado? Eu sou formado em elétrica, tenho diploma.
Ah, cara, pô, minha vida é só isso, né?
É,
minha vida é só aleatoriedades, né? Sim,
você tem alguma coisa?
Eu fiz vários cursos de compras, né? Eu fiz uma vez um curso de reiki, porque eu não tinha nada pra fazer e eu vi que tava aberto. Eu era criança no curso de reiki, eu juro.
Você estudou no curso de reiki, cara?
Não, eu fiz só uma aula, tipo assim, tava tendo um seminário de reiki passando. Eu era tipo, devia ter 12 anos, eu vou entrar, vou ver qual é que é o reiki.
De graça, né?
É, eu fui no bagulho de reiki.
E aí, o que mais?
Ah, cara, pô. Bom, eu dei aula de baixo, que é estranho demais. Mas, cara, fiz. Eu não sei nem o que não é aleatório na minha vida, né?
É, Nick, é bem estranho mesmo. Tá rotina, teu dia a dia é louquíssimo.
Mas então é isso. Essa é a história do Brock Lesnar.
Valeu!
Tchau, tchau.
Eu que dou beijo.